Já estamos aqui preparados, com a Bíblia na mão e com Jesus no coração, para o tema de hoje. E você, tem Bíblia aí? Com certeza já está com a sua Bíblia também, já está preparado também. Pegue uma caneta, pegue uma agenda, um caderno, ou pegue o seu computador ou o seu celular, para você anotar os textos bíblicos e também as ideias positivas do programa de hoje. O programa de hoje está imperdível. Toda a atenção do mundo para esse tema. Nós vamos saber o que o Senhor Deus fala sobre a volta de Jesus. E isso é importante para que você entenda e se prepare para esse grande dia, o maior acontecimento da história, a maior esperança é a volta de Jesus. Esse é meu tema preferido da Bíblia. Quando eu falo desse tema, meu coração bate mais forte e eu me emociono ao tratar de um tema tão importante quanto esse. A palavra de Deus fala que Jesus vai voltar muitas vezes. Nós temos na Bíblia mais de 2.500 referências diretas sobre a volta de Jesus. É um assunto que não tem como fugir dele. Esse é um assunto que envolve todas as igrejas, todas as denominações, todas as pessoas que são cristãs. No cristianismo em geral, há essa crença de que Jesus vai voltar. Mas não é uma crença criada por nós cristãos, nem inventada por uma igreja ou por um pastor. A certeza, a promessa da volta de Cristo foi feita por Ele mesmo. Foi o próprio Jesus quem disse que voltaria, que viria a este mundo outra vez. Eu chamo a sua atenção para o texto de Hebreus. Hebreus no capítulo 9, esse texto é maravilhoso. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler o versículo 28. Olha que versículo importantíssimo sobre este assunto. Repito, Hebreus 9, 28, está escrito assim. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse texto fala que assim como Jesus veio a primeira vez, ele virá a segunda vez. E esse texto nos leva a uma reflexão que é a seguinte: a segunda vinda de Jesus não faz sentido se você não entender a primeira vinda dele. Entendeu? Então Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio para morrer na cruz e para pagar o resgate. Porque o diabo sequestrou a humanidade e Jesus veio aqui para pagar o resgate. E quando Cristo morreu na cruz, ele pagou o resgate. Agora nós aceitamos Jesus e saímos do cativeiro. E começamos a caminhada com Jesus. Estamos numa caminhada com Jesus. Estamos no caminho seguindo os passos dele. E logo, logo Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar de volta para casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no reino de Deus. Por isso, Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar para o reino de Deus, onde teremos a vida eterna. Amém? Bom, diante disso, nós queremos olhar na Bíblia a promessa da volta de Cristo feita por ele mesmo. E eu queria chamar a sua atenção porque esse tema, às vezes as pessoas falam tanto desse tema, e talvez no passado você ouviu tanto sobre a volta de Cristo, que talvez quando eu fale esse assunto aqui, já não mexe mais com você. Tem pessoas que estão me ouvindo, é como se nada estivesse acontecendo. Tem gente que está assistindo a Arena agora, e eu falo da volta de Cristo ou não, não vai alterar nada para ela. Tem pessoas que estão muito frias, muito indiferentes. Eu quero chamar a sua atenção agora, meu irmão, minha irmã. Eu quero chamar a sua atenção agora, meu amigo, jovem, adolescente, criança, idoso. Eu quero chamar a sua atenção. Eu estou falando da volta de Jesus, rapaz. Não estou falando de qualquer coisa, entendeu? Eu não estou falando de um artista. Eu não estou falando de uma pessoa famosa na área acadêmica. Eu não estou falando de uma pessoa que marcou época na história, uma pessoa qualquer. Eu não estou falando de um acontecimento qualquer. Eu não estou falando de futebol, não estou falando de novela, eu não estou falando de filmes, eu não estou falando de Fórmula 1. Eu não estou falando dessas coisas, estou falando de que Jesus vai voltar. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Esse é um assunto muito importante. Esse é o assunto mais importante. Muito mais. Então, fica comigo aqui, porque o texto bíblico que eu vou ler agora, João 14, de 1 a 3, é um texto clássico, é um texto poderoso, é um texto emocionante, é um texto que saiu dos lábios de Jesus. É? Não é bom isso? Não é maravilhoso isso? Então, segura aí, irmão, lá vai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Amém! Jesus falou isso. Jesus prometeu isso. Eu creio nas palavras de Jesus. E você também crê? Crê ou não crê? Se você crê, levanta a mão e diga: pastor, eu creio. Sim, eu creio. Nós cremos. Então Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ô bênção! Há muitas moradas, sim. No céu, lá está tudo preparado, tudo pronto. Jesus agora está intercedendo por nós diante do Pai, preparando nosso coração, preparando tudo, porque logo, logo, Ele vai voltar para nos buscar. Como vai ser a volta de Jesus? Como vai ser esse dia maravilhoso? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver? Vamos. Vamos para Apocalipse 1, verso 7, para você ver o que Jesus falou aqui sobre a sua volta. O que o Senhor diz? Assim diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Vamos ver. Apocalipse 1, verso 7. Está bem aqui. Pronto, 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eita texto bom, eita palavra boa, não é? Diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Uma perguntinha: você quer ver Jesus voltar em glória e majestade? Você quer ver Jesus na sua volta? Sim, eu quero. Você também quer, não é? Então, se você quer ver Jesus, se prepare para vê-lo e para subir com ele. Porque o texto fala assim: ele vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Aqueles que o traspassaram são aqueles que mataram Jesus, que pegaram no martelo, no prego, na cruz, que bateram o prego na mão de Jesus, no pé de Jesus, aqueles que furaram Jesus, botaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Esses que já morreram, eles vão ressuscitar um pouquinho antes da volta de Cristo para ver Jesus, conforme ele prometeu aqui no texto bíblico, e depois morrerão de novo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Deus seja louvado por essa promessa maravilhosa. O que mais diz a Bíblia sobre a volta de Jesus? O que mais? Como vai ser a volta de Cristo? Quer ver? Vamos para Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, está bem aqui, capítulo 24, versículos 30 e 31. Está bem aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Eu não sei você, mas esses textos mexem muito comigo, entra dentro de mim, e olha que eu prego sobre isso há muito tempo já. Mas é como se eu estivesse pregando hoje pela primeira vez. E eu queria que você ouvisse sobre a volta de Cristo como se fosse a primeira vez. O senhor que está sentado numa cadeira, o senhor que está numa cadeira de rodas, a senhora que está numa cama, você que está no hospital, você que está numa cadeia, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, você que é agnóstico, você que é livre pensador, você que é uma pessoa pós-moderna, você que muitas vezes já esteve na igreja e hoje não está mais, você, meu amigo, que está agora me assistindo, agora, nesse momento, presta bem atenção, a Bíblia fala claramente: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, todo olho verá, os anjos virão com ele, tocando trombetas, e diz a Bíblia no verso 31, então ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Que dia extraordinário, que dia maravilhoso, que promessa poderosa. Assim diz o Senhor: Jesus em breve voltará. Eu quero ouvir um amém. Diga um amém aí, meu amigo. Diga um amém aí, minha amiga. Assim diz o Senhor, e o que Deus fala se cumpre, porque Deus não é homem para que minta. Deus cumpre as suas promessas. Amém? Sabe que esse assunto é tão apaixonante, é tão maravilhoso, é arrebatador, na verdade, não é? E eu gostaria que você também lesse comigo a Bíblia e sentisse também esse desejo de ir para o céu, essa vontade de morar com Deus para sempre. Assim Jesus vai voltar, nas nuvens dos céus, todo olho verá, os anjos com ele, milhões e milhões de anjos, tocando trombetas e anunciando a volta dele. Agora vem uma questão, e as pessoas mortas? O que vai acontecer com os mortos? Hã? Tem algum parente seu que já morreu, não tem? Tem alguma pessoa querida por você que já morreu, não tem? Pois é, vamos ver o que diz a Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, aqui está, capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É maravilhoso, não é? Eu estou rindo, porque é de felicidade, de alegria, entendeu? Aqui diz assim, que Jesus vai vir nas nuvens dos céus, e diz assim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que significa morrer em Cristo? Significa morrer salvo. Significa que essa pessoa andou com Jesus e se entregou a ele. Então, aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, quando Jesus voltar, esses serão ressuscitados primeiro. Jesus vai dar uma ordem e as sepulturas irão se abrir. Presta atenção nisso. As sepulturas irão se abrir e as pessoas mortas em Cristo sairão das sepulturas. Alguém fala, pastor, mas alguém já morreu já faz 500 anos ou 1000 anos, não tem mais nada, já virou pó. Não tem problema não, isso não tem nenhum problema. Porque o mesmo Deus que fez o homem do pó, é o mesmo Deus que vai ressuscitar a pessoa do pó. Entendeu? E alguém pode falar, mas pastor, e fulano de tal que foi cremado? Ué, não tem, também não tem nenhum problema não. A pessoa quando é cremada não vira pó? Vira. E quem é sepultado não vira pó? Também vira. A diferença é que a cremação faz com que a pessoa vire pó rápido. E o sepultamento demora um pouquinho, mas vai virar pó do mesmo jeito, não é verdade? Então, Deus vai ressuscitar os seus filhos na volta de Jesus. Na volta de Jesus, ressuscitarão os salvos. Entendeu? Os salvos que já morreram, ressuscitarão, como diz o texto. E as pessoas fiéis, vivas, as pessoas que são fiéis e que estiverem vivas, não morrerão. Serão transformadas e juntamente com os que ressuscitarem, serão levados para encontrar Jesus nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Eu estou falando com você e estou lembrando do meu pai e do meu irmão mais velho. O meu pai faleceu já faz alguns anos e o meu irmão mais velho morreu há menos tempo. E eu tenho a esperança de rever meu pai e meu irmão ressuscitando naquele dia. No dia da volta de Jesus. E você? Está esperando rever quem? O marido, a esposa, o pai, a mãe, um filho, um amigo, uma pessoa querida, não é verdade? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão na volta de Jesus. E isso é simplesmente maravilhoso, sensacional. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua. Então, o que vai acontecer com os ímpios? Quando Jesus voltar e os ímpios, aqueles que não aceitaram a Jesus e não aceitaram a salvação, vai acontecer o que com eles? Bem, de acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar, os ímpios que estiverem mortos não vão ressuscitar, vão continuar mortos por mais 1000 anos. E os ímpios que estiverem vivos morrerão na volta de Cristo. Quer ver? Eu vou te mostrar. Está aqui em Apocalipse, esse texto aqui de Apocalipse vai nos ajudar a entender exatamente o que a Bíblia Sagrada diz. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, talvez o 16. Veja o que diz o versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Está aí. Então, na volta de Cristo, as pessoas que não aceitaram a salvação e que estiverem vivas, morrerão. E os que já estiverem mortos e que não aceitaram a Cristo, continuarão mortos. De maneira que a volta de Jesus é um ponto final na história da humanidade. Os que forem salvos serão levados para os céus. E os que não forem ficarão mortos. E aí a terra vai ficar vazia e escura por 1000 anos. Esse assunto dos 1000 anos vai ser o assunto do próximo programa. Mas hoje o assunto é a volta de Cristo. Por isso estamos mostrando esses detalhes todos da volta de Cristo. Os fiéis que ressuscitarem, ressuscitarão perfeitos, e os vivos fiéis serão transformados e também serão perfeitos, e todos serão, os perfeitos e salvos, serão levados para os céus com Jesus. Nesse mesmo dia, o diabo ficará preso. Nesse mesmo dia, os ímpios estarão mortos. Nesse mesmo dia, a terra vai ficar vazia. Nesse mesmo dia, nós iremos subir para o céu e esse planeta vai ter um descanso de 1000 anos, como diz Apocalipse 20, de 1 a 3. A grande questão é a seguinte: que Jesus vai voltar? Vai. Que os sinais anunciam isso? Anunciam. Que esse dia está perto? Está perto. Que a promessa foi feita por ele? Sim, foi feita por ele. Então, se você crê, ele volta. Se você não crê, ele volta. Se você se entrega a Jesus, ele volta. Se você não se entrega, ele volta do mesmo jeito. Se você se batizar, ele vai voltar. Se você não se batizar, ele vai voltar. Se você fuma ou não fuma, bebe ou não bebe, Jesus vai voltar. Se você é cristão, é budista, é muçulmano, é espírita, é ateu, é judeu, não importa o que você seja, Jesus vai voltar. Então é o seguinte: Jesus vai voltar, entende? Quer você creia ou não, quer você se prepare ou não, Jesus vai voltar. E esse dia está mais perto do que você imagina. E se Jesus realmente vai voltar, você não acha que deveríamos saber o que fazer para estarmos preparados para a volta dele? Você não acha que seria importante saber a nossa postura, a nossa posição, a nossa atitude com respeito a uma preparação para a volta de Jesus? Com certeza, com certeza. Então, vem a pergunta: o que fazer para estar preparado para a volta de Cristo? Essa é a pergunta. E nós queremos responder essa pergunta para você com base na Bíblia. Queremos que você entenda o que Deus espera de você para que você esteja devidamente preparado para esse grande dia da volta de Cristo. A palavra de Deus fala sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler para você sobre esse assunto é Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20 fala assim, ó, é conhecido, mas vale a pena ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Primeiro passo: Jesus bate a porta do seu coração. Você precisa ouvir essa batida, ouvir o chamado, abrir o coração e deixar Jesus entrar. Por exemplo, ao você assistir esse programa, Jesus está batendo na porta do seu coração com esse programa, com esse tema. Se você está ouvindo essa mensagem, abra o seu coração, deixe Cristo entrar na sua vida. Entendeu? Esse é um passo para você estar preparado para aquele dia. O segundo passo é o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Olha só, Marcos, está bem aqui, capítulo 16, versículos 15 e 16. Está escrito exatamente assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então nós temos aqui duas orientações. A primeira, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração. Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar, vai habitar em você, vai mudar sua vida, vai transformar você. O segundo passo é nascer de novo, ser batizado. Porque o batismo é o momento em que você sepulta a velha vida e começa uma vida nova. O batismo é o momento em que você muda totalmente o rumo da sua vida. É a conversão. É a demonstração pública da sua genuína conversão. Entendeu? Então é isso. É você abrir o coração para Jesus, deixar Jesus entrar e aí nascer de novo, ser batizado, passar pelas águas e a partir daí permanecer firme na fé até a volta de Jesus. É isso. É assim que você vai se preparar para a volta dele. Entendeu? Claro que tudo isso envolve a leitura da Bíblia, a oração, a frequência à igreja, tudo isso faz parte desse pacote de novo nascimento, de abrir o coração, de deixar Jesus entrar, de mudar algumas coisas na vida. Por exemplo, a pessoa quando abre o coração para Jesus, ela abandona uma série de coisas. A pessoa que entrega a vida para Jesus e se prepara para a vida eterna, ela para de fumar, ela para de beber, ela deixa as drogas, ela abandona essa vida promíscua, ela abandona uma vida de palavrões, ela abandona essas coisas todas. Por quê? Porque ela tem Jesus no coração. Ela tem Jesus dentro do coração. E é isso que faz a diferença. Entendeu? Eu vou finalizar esse programa falando mais um detalhe importante sobre esse assunto extraordinário, mas ali, não chega mais perto. Vem comigo. Vamos sentar aqui no meu sofá, na nossa poltrona, e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão maravilhoso. Pode chegar mais perto, pode chegar. Isso, venha mais perto. Chega, chega mais perto, não tenha medo, não tenha medo. Pode vir, eu sou seu amigo, eu sou o seu pastor, pode vir. Eu quero conversar com você sobre isso. Me diz uma coisa. Você realmente crê no assim diz o Senhor? Sim ou não? Claro que sim. Você realmente crê na volta de Jesus? Sim ou não? Muito bem, eu sei que você crê. Você deseja ir para o céu com Jesus quando ele voltar? Você quer ir com ele para o céu? Sim ou não? Eu sei que você também quer. Então vem cá, você já se entregou? Você já fez um estudo bíblico? Já fez o curso bíblico? Hã? Já abriu o coração para Jesus? Já deixou Jesus entrar no seu coração? Hã? Já está frequentando a igreja? Já foi batizado por imersão, como diz a palavra de Deus? Então é o seguinte, se você já fez isso, ótimo, excelente, nota 10. Mas se você não fez ainda, hoje é o dia de você decidir a fazer isso. Hoje é o dia de você tomar uma decisão verdadeira, completa, real. Porque Jesus está voltando, viu? O dia da volta dele ninguém sabe. Mas você e eu precisamos nos preparar hoje, já que não sabemos o dia nem a hora. E também não sabemos o dia da nossa morte. Então hoje é o dia de fazer a decisão. Hoje é o dia de você dar esse passo de fé. Não tenha medo, não tenha preconceito, não tenha barreira, não tenha nada disso. Não se preocupe com ninguém, é você e Deus. A salvação é individual. Você aceita nascer de novo? Você aceita entregar a vida a Jesus? Você aceita o batismo? Aceita ou não aceita? Vamos lá, você aceita ser batizado para sepultar a velha vida e começar uma vida nova? Você aceita entregar sua vida a Jesus através das águas batismais? Vamos lá, estou falando com você. Isso, com você mesmo, que já conhece a Bíblia, que já conhece a verdade, que já frequenta a igreja, mas que não batizou ainda. O que falta para você se batizar? O que falta para você se entregar? Jesus está voltando. Jesus está vindo em glória e majestade. E você precisa se preparar urgentemente, até porque o amanhã pertence a Deus. Se você deseja isso, levanta a mão. Levanta a mão onde você está. Pode levantar a mão. Diga, pastor, eu quero ser batizado. Eu quero nascer de novo. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu quero morar com Ele no reino dos céus. Eu quero ir com Ele para o reino dos céus. Levanta a sua mão. Muito bem, levante a sua mão. Ok, agora coloque a sua mão aqui perto da minha. Pode vir perto da televisão, põe a sua mão assim na televisão, perto da minha. Põe aqui. Eu vou orar por você com a sua mão aqui, ó, na minha, tá bom? Pode vir. É só um apelo, é um chamado. Eu vou orar por você. Pode ser? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, essa pessoa está tomando uma importante decisão. Ela deseja nascer de novo, passar pelas águas batismais e se preparar para a volta de Jesus. Por isso, nesse instante, ela levanta a mão e coloca a mão junto com a minha. E eu, como pastor, em nome de Jesus, quero entregar essa pessoa nas tuas mãos. E que o Senhor abençoe a vida dela, a decisão dela, que a partir de hoje ela seja uma nova criatura. Nas tuas mãos eu a entrego, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.